Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, dos versos de 25 a 35. Lucas 2, 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na reflexão, na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, as imagens que nós assistimos na semana passada de ingleses e de russos sendo vacinados contra o novo coronavírus trouxeram-nos um pouco mais de alento e de esperança. Nós sabemos que só com a vacinação em massa da população é que esta pandemia será efetivamente controlada, permitindo assim voltarmos a vida que tínhamos antes dela. Pelo menos todo mundo está esperando isso, não é? Porém, enquanto aguardamos a vacina, vamos continuar seguindo os protocolos e orar para que as nossas autoridades, para que os nossos governantes deixem os interesses políticos de lado e se empenhem ao máximo para levar a vacina a todos os brasileiros o mais breve possível. Contudo, a despeito da grande e urgência e urgente necessidade que o Brasil e o mundo têm da vacina, especialmente desta, são várias as vacinas, na verdade, de modo algum ela é a nossa esperança mais elevada ou mais importante. Por uma razão muito simples. A vacina contra o novo coronavírus, assim como tantas outras esperanças humanas, limita-se a esta existência terrena. Uma vez imunizados, podemos até não morrer de coronavírus e nem infectar a outros. Porém, a morte continua sendo uma realidade que, em algum momento desconhecido, vai nos encontrar. Mas a boa notícia é que o Natal de Jesus enche o nosso coração da maior esperança possível. A esperança de que este mundo não é tudo que existe. Que a nossa vida não acaba no vazio. Que há vida após a morte. E que o mal e o sofrimento um dia acabarão. Essa é a maior esperança possível. Como diz Paulo na carta aos Coríntios, uma esperança que não se limita a esta existência. E é sobre este maravilhoso presente de Natal, esperança, que eu gostaria de meditar com os irmãos, à luz do memorável encontro entre o velho Simeão e o menino Jesus. E o meu primeiro ponto com vocês nesta noite é: um homem que espera. Simeão, cujo nome significa Deus ouve, vivia em Jerusalém. Ele nos é apresentado como um homem justo e piedoso. Justo em suas relações com o próximo. Piedoso em seu relacionamento com Deus. As duas coisas importantes na vida. Dele se diz também que ele esperava a consolação de Israel. E aqui nós temos que entender a palavra consolação como sinônimo de libertação, restauração. Por quê? Porque na época em que Simeão vivia, Israel estava há cerca de 60 anos sob o domínio de Roma. E talvez Simeão ainda fosse criança quando as tropas romanas invadiram a Palestina. Ele devia ser bem menino, o próprio Simeão. Certamente, ao longo da sua vida, Simeão viu muita miséria, muito sofrimento e muita injustiça decorrentes da dominação estrangeira. Contudo, apesar das duras experiências por que passou, Simeão não perdeu, não enterrou e nem renunciou à sua esperança. Eu fico imaginando, eu no lugar do Simeão, ao longo da vida, vendo tanta coisa ruim acontecendo, se eu no lugar dele ainda teria esperança. Mas ele tinha esperança, ele era um homem que esperava. E por quê? Porque a sua esperança estava em Deus, no Deus de toda a esperança. Porque a sua esperança estava na promessa desse Deus de enviar o Messias, o Cristo, o Salvador de Israel. Havia uma promessa que Simeão conhecia por meio dos profetas. Vários deles anunciaram e anunciaram a vinda do Messias, do libertador de Israel. Isaías, Miqueias. Ele conhecia essas profecias. Mas além disso, do conhecimento das Escrituras, Simeão havia recebido do Espírito Santo de Deus a revelação, e aí foi uma revelação pessoal, particular, de que ele não morreria antes de ver o Messias. Veja, foi uma promessa particular, pessoal, dirigida a Simeão. Ele não haveria de morrer, ele não haveria de ver a morte. A ideia na língua grega é essa. Ele não veria os olhos da morte antes de ver o Messias. E foi a esperança desse encontro que alimentou a sua velhice, não o deixando morrer. Simeão ilustra o que alguém sabiamente afirmou: só vive quem espera por algo. Quem nada espera, vegeta e morre. Simeão esperava a vinda do Messias. Eu quero tirar duas aplicações aqui para a minha vida acerca deste homem que espera. Duas aplicações. Uma de caráter objetivo, no que diz respeito à esperança, e outra no caráter subjetivo. Duas coisas. Primeiro, objetivamente falando, Simeão esperava a vinda do Messias. Ele veio. E é essa vinda que nós celebramos no Natal. Porém, aquele que veio, virá novamente. E aí agora estou falando já da segunda vinda, ou do segundo advento de Jesus. Conforme nós lemos no início do culto, na carta da epístola de Pedro. Por isso que eu coloquei aquela leitura lá. Porque faz parte da esperança cristã. Faz parte do objeto da nossa esperança, irmãos. Crermos não apenas que o Messias veio, ele veio, celebramos e comemoramos. Mas assim como Simeão esperava a primeira vinda, nós, comunidade do povo de Deus, igreja de Jesus, esperamos o retorno de Jesus, o seu segundo advento. E como nós devemos aguardar o segundo advento de Jesus? Devemos aguardar a realização dessa bendita promessa, em primeiro lugar, com paciência. Em segundo lugar, com alegria. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, alegrai-vos na esperança. Não é uma esperança tristonha. Não é uma esperança com cara de cemitério. É uma esperança alegre, como os primeiros cristãos, que diziam, Maranata, Jesus. E era porque eles tinham essa esperança do retorno de Jesus, que eles enfrentavam as tribulações, que eles enfrentavam as perseguições, que eles enfrentavam os dissabores da vida, porque eles tinham essa esperança. Então devemos aguardá-la com paciência, com alegria e com ardente expectativa. Então, nesse tempo de advento, nós não podemos esquecer, como disse Pedro, que há uma promessa, bendita e maravilhosa, aquele que veio virá. Amém. Subjetivamente, a esperança. Crer em Deus, andar com Deus, viver com Deus, implica esperar em Deus. Esperar nas suas promessas. Contudo, sabemos esperar em Deus? Sabemos fazer isso com confiança, pacientemente, sem desistir? Por causa da demora que muitas vezes nós sentimos que Deus demora em responder às nossas súplicas, em agir, em intervir, muitas vezes nós desanimamos, nós ficamos questionando se Deus existe, se Ele se preocupa com a gente, se suas promessas são realmente verdadeiras, ou até mesmo se a Bíblia é confiável. Devemos, entretanto, nos lembrar, irmãos, que esperar em Deus faz parte do aprendizado da fé do discípulo de todo cristão. Não adianta, não é possível excluir essa lição do currículo divino. Eu sei que nós vivemos numa época do tudo ao mesmo tempo agora, dos astrais, eu quero agora, eu quero para ontem. Ok, com Deus não é assim. Ele quer que a gente exercite a esperança esperando. Não é? Por que que a gente acha que ele está tardando a sua vinda? Porque a gente fica olhando no Cronos, no relógio. Só que Deus trabalha na perspectiva do Kairos, do tempo oportuno, do tempo dele. Um dia para Deus, como o próprio Pedro diz, é como mil anos como um dia. Então Deus não está atrasado. Eu acho que ele está. Mas eu estou completamente equivocado. E em relação às nossas demandas pessoais, familiares e da vida. Quantas vezes nós ficamos nessa crise e Deus fala para a gente, espera um pouquinho, Zé Roberto. E eu falo, Deus, eu não quero esperar. Mas Deus fala, você precisa aprender a esperar. Para dizer como salmista, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro. Mas vejam, ele teve que aprender a esperar. Segundo ponto da minha reflexão, a realização da esperança. A Simeão foi dada a bênção e o privilégio de ver a sua esperança se tornar realidade. De fato, aquela promessa que o Espírito Santo lhe tinha dirigido se cumpriu. Como foi que aconteceu? Lucas descreve, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. E notem que coisa bonita. No mesmo dia e no mesmo horário em que José e Maria chegavam ali com seu filhinho. Não foi mera coincidência e nem obra do acaso. Mas como disse o reverendo John Stott, foi um exemplo maravilhoso de sincronização divina. E como é gostoso a gente saber que Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Que na vida do crente não existem acasos. Que na vida do crente não existem meras coincidências. Mas existe a ação de Deus sincronizando todas as coisas. É assim que eu caminho, irmãos. É assim que você deve caminhar. E foi isso que aconteceu com Simeão. E ao ver o bebê no colo de Maria, Simeão tomou-o em seus braços. Hoje Simeão seria denunciado imediatamente, né? Como é que pode? Imagine você entrando no shopping com seu bebezinho lindo. E alguém, de repente, arranca do seu braço o bebê. Você ia chamar a polícia, não ia? Ele entra, Maria entra com Jesus no colo e Simeão vê a criança, vê o bebê, bebezinho. Toma-o nos braços. Por que ele faz isso? Porque ele reconheceu ser aquele menino a consolação de Israel, o Messias prometido. E como ele pôde discernir o Messias naquele bebê? Só há uma resposta. Pelo Espírito Santo. É muito bonito aqui como Lucas, por três vezes, fala da ação do Espírito na vida daquele homem. Mas não apenas na vida de Simeão. Quando eu leio esse texto, Lucas está querendo ensinar a comunidade lucana, para quem ele dirige aquele seu evangelho, e para nós, dizendo o seguinte, olha, é assim que é viver sob o Espírito. O Espírito se move em nós. É pelo Espírito Santo e é somente pela revelação do Espírito Santo que podemos ver, sob a superfície das aparências, quem de fato é Jesus Cristo. É só pelo Espírito. Para muita gente, para milhões de pessoas, Jesus foi um bom mestre, Jesus foi um bom profeta, Jesus foi um homem sábio, mas fica aí. Só pelo Espírito Santo de Deus é que eu e você podemos crer e reconhecer que o bebê que nasceu de uma virgem, há 2000 anos, num vilarejo esquecido da Palestina, é o Filho de Deus, o Messias, que veio nos libertar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Amém. Queridos irmãos, vários artistas, eu não trouxe aqui, mas vários artistas pintaram, tentaram reproduzir esse encontro entre o velho Simeão e o menino. Uma cena tocante, um quadro tocante, pleno de ternura e solenidade. E quando a gente imagina essa cena, perguntamos: quem sustenta quem? É Simeão que sustenta o menino? Ou o menino que sustenta Simeão? Os compositores Gladir Cabral e Luciano Garruti, nesse CD aqui, ó, O Menino, da Igreja Presbiteriana de Moema, eles foram muito felizes ao descrever essa cena na linda música intitulada Canto de Simeão. Na voz do nosso querido irmão, tenor Cássio Bellato. Olha que bonito, Gladir e Luciano Garruti. Eles escrevem: tenho nos braços meus, é Simeão falando, tenho nos braços meus, a quem nos braços seus sempre me carregou, aquele que me criou. Então aqui nós temos a resposta. Sim, irmãos, é Jesus quem nos sustenta. É Jesus quem nos carrega. É Jesus quem nos segura forte em suas mãos. E delas ninguém jamais vai nos tirar. Por isso nós podemos ter esperança e viver em esperança. É Deus que nos carrega. É Deus que nos sustenta. Nossa vida está nas mãos dele. E finalmente o terceiro ponto da minha reflexão: um cântico de esperança. O que resultou desse encontro entre o velho Simeão e o menino Jesus foi um raro cântico de esperança, que começa com o seguinte pedido. Olha o pedido do Simeão, ele já começa assim: agora, Senhor, podes me despedir, despeça, nunca dimites. Agora me leve deste mundo, estou pronto para partir, Senhor. Olha, ele fala, satisfeito, pleno: Senhor, pode me despedir, me leva. O que fez Simeão sentir-se tão confiante a ponto de pedir para deixar este mundo? A resposta: meus olhos já viram a tua salvação. Meus olhos já viram a tua salvação. Então já aprenda de cara aí uma lição. Se você não tiver certeza de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você não está preparado para fazer essa oração do Simeão. Prepara-te. Porque o melhor modo de nos prepararmos é entregar a nossa vida para Jesus. Como eu disse lá no início da mensagem, nós não temos controle de nada. A morte pode nos encontrar em algum momento desconhecido das nossas vidas. O importante é que eu e você estejamos preparados. Simeão disse: os meus olhos viram a tua salvação. Vejam, o que os seus olhos físicos tinham visto foi o filho de Maria. Mas o que os olhos do seu coração viram foi a salvação de Deus. Nesse sentido aqui, ver a salvação vai muito além do ver físico. Ver a salvação aqui significa receber a salvação, apropriar-se da salvação, torná-la pessoal. E este é o ponto fundamental. Ver Jesus é receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você pode falar como Simeão? Deixa eu te dizer uma coisa, que a atitude diante da morte é a linha divisória mais decisiva entre um cristão e um não cristão, entre aquele que crê e aquele que não crê. Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A mesma certeza de Simeão e de Paulo nós vamos encontrar no matemático francês Blaise Pascal, que disse uma coisa linda. Ele disse o seguinte: estendo, pois, os braços ao meu libertador, que veio sofrer e morrer por mim, e pela sua graça aguardo a morte em paz, na esperança de ser eternamente unido a ele. Enquanto espero, vivo com alegria. Bonito isso do Blaise Pascal, né? Enquanto eu espero, eu vivo com alegria. Alegrai-vos na esperança. Queridos irmãos, desculpe-me se eu repito e se eu os canso por isso. Mas, de novo, só estamos verdadeiramente preparados para deixarmos este mundo quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador em nossos corações. Amém. E segundo o cântico de Simeão, tal profissão de fé pode ser feita por qualquer pessoa, independentemente da sua raça, condição social ou cultural, pois ele canta aqui, finalizando o canto dele. A salvação que aquele menino estava trazendo excedia, ia muito além dos limites de Israel. É luz para os gentios. Olha aí, é a salvação para o mundo todo. Essa é a esperança que o mundo precisa. É a esperança que todas as nações precisam. Aqui termina o cântico, o Nunc Dimittis. E quando ele termina esse cântico, essas palavras de louvor, Lucas vai dizer que José e Maria ficaram impactados, ficaram admirados com tais palavras. Nós lemos aqui. É claro, que pais não ficariam? E tem uma coisa bonita ainda que Simeão vai fazer junto àquele casal. Ele vai abençoá-los. Que bonito. Olha que homem cheio do Espírito Santo. Ele tem palavra de bênção para a vida daquele casal. E ele os abençoa, mas entrega a Maria uma palavra profética. Ele diz a Maria que aquele bebê em seus braços estava destinado a ser motivo de tropeço para alguns e edificação para outros. Em outras palavras, o que ele estava dizendo, comunicando, é que a relação ou a atitude de uma pessoa para com Jesus é absolutamente decisiva de seu destino eterno. O que ele estava colocando é o seguinte: diante desse Jesus, diante desse menino, não há neutralidade. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você toma uma posição de aceitá-lo, ou você o rejeitará. E João vai dizer isso, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É isto mesmo. Muitos tropeçam em Jesus. Muitos continuam se escandalizando diante da mensagem da cruz. Mas para aqueles que a recebem e a aceitam por obra do Espírito Santo, é sabedoria de Deus, é poder de Deus. E depois ele vai dizer uma coisa ainda muito forte para Maria. Ele vai dizer para a mãe que uma espada transpassaria sua alma. Imagine uma mãe ouvindo isto com o bebezinho no colo. E aquela palavra se cumpriu 30 anos depois, quando Maria se postou junto à cruz e presenciou a morte do seu filho. Qual a lição que nós encontramos aqui? No meio do nascimento, Simeão fala do drama da cruz. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque quando você lê as narrativas da infância, tanto segundo Mateus quanto segundo Lucas, vocês vão compreender que eles escrevem essas narrativas à sombra da cruz, à sombra da morte de Cristo. Porque nós só podemos compreender o verdadeiro sentido do Natal quando vemos o nascimento de Jesus à luz da sua morte. Jesus nasceu neste mundo para morrer por mim e por você e para cumprir o propósito redentor de Deus. Ele estava marcado para morrer. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Simeão foi ricamente abençoado por ter visto o menino Jesus, por ter recebido a salvação e por ter tido a bênção de partir em paz para encontrar-se com Deus. E aqui eu já chamo a banda porque eu já estou encerrando. Mas esse maravilhoso presente que Simeão recebeu é dado também a mim e a você. Eu e você podemos refugiar-nos agora mesmo com todas as nossas preocupações nos braços do Salvador, do Filho de Deus Todo-Poderoso, de cujas mãos nada nos poderá arrancar, nenhum desespero, nenhuma pandemia, nem mesmo a solidão da velhice ou a proximidade da morte. Além de termos a bendita esperança de que um dia haveremos de vê-lo como ele é. Amém. E estaremos para sempre com ele. Simeão viu Jesus? Viu. Nós vamos ver Jesus? Vamos. E estaremos para sempre com ele. Amém? Que Deus nos abençoe.